Bom dia, igreja. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade nós estarmos aqui a falar sobre família. Um casal tão jovem. Mas também é um grande privilégio. Eu há 15 anos atrás, igreja, eu há 15 anos atrás nem imaginava que viria a ter família. Não é? Eu há 15 anos atrás, o sonho de construir família, o sonho de ter filhos, estava morto. Estava adormecido, pelo menos. E quando Deus me tocou, o sonho renasceu e concretizou-se, não é? E hoje, irmãos, desculpem, mas eu tenho a família mais bonita desta igreja. Aguentem-se, aguentem-se. Mas é uma grande honra, não é? É uma grande honra nós podermos estar aqui a apresentar a família que temos, a família que Deus me deu. E, irmãos, eu quero que vocês saibam que é a segunda dávida mais importante da minha vida. Deus deu-me a salvação, deu-me o privilégio de ser chamado seu filho e deu-me a minha família. É? E nós hoje estamos aqui para falar de família e gostávamos de falar sobre restauração familiar. Nós tivemos o privilégio de construir a nossa família. A Vera tem o privilégio da família dela, e vocês conhecem, são membros desta igreja, basicamente a maior parte. Não conhecem a minha família, mas a minha família é salva e atualmente é toda salva. Isto para mim é experiência. Eu não vou falar de algo que eu vi falar, que sei, que conheço. Não, é a experiência da minha vida. É aquilo que Deus me deu. É aquilo que eu tenho vivido. Então estou muito à vontade para falar disto. Mas, irmãos, mas antes disto, eu sei que eu estou a olhar principalmente para este lado aqui. Estou a ver ali tantos jovens. Pessoal, vai chegar a vossa vez. Vai chegar a vossa vez. Vocês sabem que eu casei com 38 anos. Portanto, já não era nenhum chavaleco. Mas mesmo assim, houve um grande processo. Eu fui salvo com 35, ainda quase 35. E eu passei 3 anos, irmãos. Passei 3 anos sem saber muito bem como é que ia ser a minha vida. Eu confiava que Deus tinha a mulher para mim, a mulher certa na altura certa. Eu confiava, eu orava, eu clamava, eu jejuava. Mas até que Deus me desse a mulher, Deus que me desse a Vera, irmãos, eu tive um processo que eu tentei levá-lo da forma correta. Eu vou-vos dizer uma coisa que vocês vão dizer, tens um totó. Mas eu, com 38 anos, eu pedi autorização à minha liderança para namorar. E sem ter a autorização da minha liderança, que na altura era o pastor Leonídio, nós não começamos a namorar. 38 anos, a Vera tinha 28. Não sei se isto vos diz alguma coisa. Porque eu tinha a certeza, eu tinha a firme certeza absoluta, que eu queria estar na vontade de Deus. Que Deus tinha a mulher certa para mim e que eu não queria fazer a coisa à minha maneira. Meninas, meninos, é o futuro. Ouviram? Ouviram? Tomem juízo. É muito importante, pessoal. É muito importante aquilo que Deus tem para vocês. Não estraguem. Hã? Não estraguem. Também para este lado. Hã? João, hã? Para este lado. Mas e é difícil. Eu sei que é difícil. Então, 20 anos, 8 anos, 17 anos, 16 anos, adolescência. Blá, blá. É difícil manter-se fiel, seguir os princípios, os mandamentos que Deus nos deixou, não é? É difícil. A pressão do grupo, a pressão na escola, os vizinhos. É difícil. Mas partilha com os vossos líderes. Eu quando comecei a sentir, quando começou a despertar em mim o sentimento pela Vera, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o meu líder na altura. Oh, irmão Leonídio. ali uma moçoila e tal e tal, e barabarã, e aquilo, já não durmo. Mas foi assim que começou. E foi assim que eu comecei a ser aconselhado. Vê lá, devagar, vai e tal, vai com ela e tal, convida, para conversa, e vem cá daqui a 15 dias. Foi, mas eu estou a falar a sério, mas foi porque eu queria agarrar aquilo que Deus tinha para mim. Não queria desperdiçar. Eu também já não era chavaleiro, tinha 28 anos, já não estava em altura de desperdiçar, não é? E tinha a certeza daquilo que queria. E nós começamos, pessoal, nós tivemos autorização para namorar em abril e nós casamos em dezembro. Portanto, a autorização para namorar foi a autorização para preparar o casamento. Ok? Conselho de amigo. E como eu disse, a segunda coisa que Deus me deu mais importante foi a minha família. E o plano que Deus teve ao enviar o seu filho Jesus foi para nos restaurar individualmente, como pessoas, e recriar a comunhão com Ele, para nos dar essa possibilidade, mas também acredito que foi para restaurar a família. E eu conheço uma igreja que tem um slogan que diz: uma família de famílias. E realmente, se nós olharmos aqui para a nossa igreja, logo para o povo que se reúne neste lugar, vemos famílias tão diferentes. Vemos famílias que seguem aquele padrão que nós conhecemos de família tradicional, nuclear. Temos famílias que já passaram por processos mais complicados. Temos famílias monoparentais. Mas eu quero que vocês saibam, que cada uma saiba, que há um plano de Deus de restauração para cada um. Há um plano de Deus para a restauração de cada família que aqui se encontra. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Porque Deus é um Deus que, ao enviar o seu filho, Ele tinha no seu coração a restauração do indivíduo, mas a restauração da família também. E estão a passar. Este versículo que está em Malaquias, poderá haver alguém que diz, mas isso está um bocado fora de contexto. Mas acredito que está no coração de Deus. Mesmo se nós o pudéssemos empregar noutro contexto, Deus, o desejo do coração de Deus, é de converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu tenho a firme certeza disso. Porque, sabem porquê? Porque eu vivi isso. Eu, quando conheci Jesus, eu estava com o relacionamento completamente cortado com o meu pai. Eu não falava com o meu pai. Há uns tempos, desde que a minha mãe tinha falecido, que basicamente o nosso relacionamento estava cortado, embora vivêssemos no mesmo lugar, praticamente em duas casas muito juntas, eu não falava com o meu pai. Atualmente o meu pai vive em minha casa, pessoal. Meu pai, que tem 89 anos, há 3 anos que vive connosco. É um privilégio tão grande. É um privilégio tão grande. Isto é o quê? Foi o quê? Foi a minha força? Foi a minha forma de fazer? Não foi. Não foi. Foi a promessa de Deus cumprida na minha vida. Mais nada. Mais nada. Então, Deus manifestou o desejo de restaurar o indivíduo e a família. E esta restauração é uma restauração espiritual. Não é uma restauração através da nossa força, do nosso saber, do nosso querer. Não. É uma restauração espiritual. E o pastor Jim falou muito bem, já há 15 dias atrás, sobre aquilo que deve ser a família. A família cristã, é evidente. E nós, se olharmos para o padrão, para os vários padrões de família, para os vários conceitos de família, vemos que aquele que se encaixa na palavra é a família nuclear, não é? E toda a gente compreende isto. Um pai, uma mãe, filhos, netos. Não é? Mas cada vez, irmãos, cada vez na sociedade, este conceito de família tende a desaparecer. E não é só na sociedade, é na nossa igreja também. E nós na nossa igreja não podemos permitir isso. Não podemos permitir que isto continue a desaparecer. Nós acreditamos que há um plano de Deus perfeito para a família. Mas também temos a consciência que na nossa igreja, e em qualquer igreja, em qualquer lugar na sociedade, há famílias de vários tipos. O conceito de família como nós o entendemos e que seria o melhor, o perfeito, e que nós queremos manter, não é aquilo que temos, muitas vezes.
E também temos que ter a consciência que cada vez mais na sociedade, aquilo que o diabo vai tentar fazer é roubar aquilo que Deus idealizou para nós, não é? O melhor de Deus para nós vai tentar ser roubado, não é? E quando nós chegamos a Deus, quando nós vivemos no mundo, quando nós temos o nosso processo de vida fora de Deus, fora da presença de Deus, o que é que acontece? Muitas das coisas que Deus tem planeada para nós, né? Muitas das coisas que Deus projetou sobre a vida de cada criatura dele, né? O que é que acontece? O diabo começa a roubar. Nós dizemos isto muitas vezes, nós falamos de João 10 muitas vezes, não é? Que ele está lá para roubar e se puder ele vai matar, se puder ele vai destruir tudo. É? Então, muitas vezes a realidade da igreja nos tempos de hoje é que as pessoas que começam a chegar até nós não vivem o ideal de Deus. Cada um de nós, quando chegamos a Deus, não é? Não estávamos no ideal de Deus. Cada um de nós vinha com as suas deformações, vinha com os seus defeitos, vinha com os seus pecados, não é? E dentro do contexto familiar também acontece isso. Quando nós chegamos a Deus, muitas vezes a nossa família já vem num processo de destruição, obra do diabo na nossa vida, não é? Mas aquilo que nós queremos transmitir, e é isto que ele vai falar um bocado, né? É que seja a condição em que tu chegas a Deus, Deus tem um plano de restauração para ti e Deus tem um plano de restauração para a tua família. Amém?
Precisamente esse foi o ponto em que eu cheguei à família. Eu cheguei com um processo de vida completamente fora dos padrões, que é aquilo que nós conhecemos como padrões bíblicos. Com uma vida, portanto, de 35 anos de marginalidade, vivências fora dos padrões normais daquilo que nós entendemos, mas na realidade Deus deu uma oportunidade, ok? E na realidade houve restauração como indivíduo e houve uma vivência, um novo início, e com uma vivência segundo padrões, então aí sim, aconselháveis e dignos. É difícil nós falarmos para a igreja, porque nós conhecemos a realidade, conhecemos as pessoas, sabemos os processos pelos quais muitos de nós temos passado, e é complicadíssimo nós pormos um padrão e dizer, ok, este padrão é para todos. Não. Porque há o padrão bíblico que nós percebemos, que nós entendemos, que nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mas há realidades que para chegarem lá é complicado. É complicado. Mas já há restauração. Há um plano de Deus. A oportunidade de Deus, e para todos, irmãos, para todos. Não é só para aquelas famílias que parece que está tudo bem, não. Muitas vezes são essas as mais complicadas para atingir o ponto onde Deus nos quer levar. E o meu processo de vida tem sido esse. Tem sido um processo que eu venho de um lugar onde não há padrão, onde não há regra, onde não há lei. E encontro algo que me dirige, que me leva numa direção. E esse processo de vida, para mim, não tem que ser o mesmo que para qualquer outra pessoa que é aqui presente. Não tem que ser o mesmo. Deus lida individualmente connosco, de formas diferentes. Eu quando olho para a turma da minha Leonora, que está no terceiro ano, na terceira classe, no terceiro ano, não sei, mas metade dos meninos que estão lá vivem em famílias monoparentais com a mãe, porque são divorciados, quase metades. Outros, porque estão divorciados, mas os pais vão voltar a juntar-se, portanto é mais complicado ainda. Porque a mãe juntou-se com o senhor, que já tinha filhos de outro casamento, então são meios irmãos, e vocês sabem como é que é esse processo. Qual é o conceito de família que essas crianças vão ter. E nós vamos ter que lidar com elas. Nós vamos ter que lidar com elas. E eu não queria chegar àquele último ponto, nem vou falar dele. Imaginem daqui a uns anos, quando na nossa igreja entrarem crianças, jovens, que vêm de uma família daquelas. Como é que nós vamos lidar com elas? Deus quer restaurá-los, certeza absoluta. Deus vai querer restaurá-los. Irmãos, eu procurei na Bíblia. Procurei muito na Bíblia acerca de famílias perfeitas. E vocês sabem que eu não encontrei. Não encontrei.
E se vocês abrirem a vossa Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 19 a versículo 20, e nós vamos ler esta passagem. Nós temos uma promessa de Deus no Novo Testamento, que é uma promessa que vem pela obra que Jesus fez. E esta deve ser a esperança de cada um como crente. E a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20 diz assim: porque foi do agrado do Pai, e esta expressão Pai, tomem atenção e guardem, que toda a plenitude nele habitasse. Nele, Jesus, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E eu acho interessante porque neste versículo nós encontramos a expressão Pai, não encontramos a expressão Deus. E aquilo que eu vos quero dizer é que a primeira coisa para qualquer restauração que Deus faça na nossa vida, a primeira coisa que Ele vai requerer é a restauração familiar dEle contigo. Ele sendo pai e tu sendo filho. E esta é a primeira restauração que Deus faz na nossa vida. Não é? Venhas tu de onde vieres, venhas de contexto familiar que tu venhas, sejas órfão. Não tenhas família. A primeira coisa que tu tens que ter a convicção e a certeza que Deus fala e que Deus menciona é que Ele é teu Pai. E que Ele quer restaurar, em primeiro lugar, o teu relacionamento com Ele. Por isso é que Ele diz que Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. A primeira coisa que Jesus vai fazer é reconciliar o nosso relacionamento com Deus. Ok? E esta é a nossa identidade. Nós estamos a falar de família e nós nunca nos podemos esquecer isto. Que a nossa identidade vem de Deus. Porque esta é a noção mais importante que nós devemos ter. Neste processo de restauração que nós estamos a falar, a coisa mais importante é que, em primeiro lugar, eu tenha consciência que o meu relacionamento com o meu Pai Celestial é restaurado. Eu, como um indivíduo, sou restaurado diante de Deus. E Ele é feito meu Pai e eu sou chamado seu Filho. E este é o ponto principal e aquela convicção que tu tens que manter independentemente do processo que tu tenhas passado na tua vida. Deus chama-te Filho. Deus chama-te a uma restauração familiar com Ele. Deus quer restaurar a tua vida para que tu possas não mais viver distante da sua casa, mas chegar perto dEle, próximo dEle e dizer: Pai, eu estou aqui. Encontrei um lar, encontrei um lugar, estou em casa, estou em família. Os outros aspectos que nós vamos abordar vêm depois disto. O primeiro passo é, eu e Deus somos família. Jesus fez isto, o meu irmão mais velho reconciliou com ele todas as coisas. Aquelas que estão, na onde? Na terra. Onde é que vocês estão? Ok? E todas as que estão no céu. Fala de uma restauração plena. E Deus quer restaurar todas as coisas que têm sido roubadas e que foram entregues a Satanás. Deus vai tomar posse novamente. Foi a obra de Jesus na cruz. Foi para fazer isso. Para restaurar tudo, desde a sua criação a tudo que foi estragado pelo diabo e pelos seus demónios, desde o céu e na terra. Deus está a restaurar todas as coisas. E nós vamos viver tempos novos, tempos de restauração com Deus. Amém?
Ok, estás tu aí a pensar, está bem, mas a minha família já não há nada a fazer. Já não falo com o meu irmão há tanto tempo. E coisas do género. Mas vocês sabem, nós quando olhamos para a Bíblia e nós tentamos encontrar uma família de referência para podermos exemplificar alguma das coisas que nós queríamos falar. E quando estávamos a vida daquelas famílias, era tudo a mesma coisa. Não havia grande diferença das famílias que nós conhecemos atualmente. Das queixas, das desavendas, das desavenças, das... E quando nós olhamos para a família de José, que foi aquela que nós tomamos como referência, vimos também que era uma família completamente disfuncional. Se não imaginem bem, José, 11º filho, tem 10 irmãos. 10 irmãos, o pai dele tem 3 mulheres diferentes. Só isso já devia ser ali uma coisa linda de ver, não é? Depois, olhando para a família de Jacó, vocês conhecem. Pai de José, vocês conhecem, não é? Enganou, foi enganado toda a vida. Não é? Raquel, a Lia, o Labão, vocês conhecem a história. Olhando para o avô, Isaac, amava quem? Amava Esaú, não é? A mãe é custa. É, portanto, o pai, aliás, o avô era o papá do Esaú, a avó era a mamã do Jacó, não é? Amor. Como é que eles cresceram nesse ambiente? Abraão com Sara, também a coisa não. Vocês conhecem as histórias? Não conhecem estas? Eu estou a falar para, simplesmente para relembrar que as famílias tinham os seus problemas. E se na nossa perspectiva humana, numa família, agora na família de José, com um pai, com várias mulheres, irmãos de cada mulher, viver da forma que viviam, nas tendas, aqui devia ser os clasinhos. Isso é complicadíssimo, não é? Uma família disfuncional. Mas José, no meio disso tudo, vivia com muitas regalias. Era o filho do papá, o papá gostava dele, mas foi traído. E eu estou a fazer alguns pontos da vida de José para depois chegarmos ao ponto de restauração, para ver que também há esperança para nós, não é? Se com a vida de José Deus fez o que fez, como é que também poderá fazer, não é? Com a nossa família poderá também restaurar, sem problemas, sem dificuldades de maior. Houve uma separação de família, foi vendido como escravo, foi para a prisão, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele, a presença de Deus. Foi restaurado como homem, foi feito segundo homem no reino do Egito, teve um reencontro familiar e houve restauração na sua família. E depois de todo este processo, ele foi usado como canal de bênção para a sua família. Há esperança para nós, irmãos. Há esperança para nós. E se continuarmos a ver a forma como José lidou com as suas razões e os irmãos dele com as suas razões também, se olharmos de uma maneira natural, aquilo poderia ser uma guerra pegada até ao fim, sem hipótese de reconciliação, não é? Sem hipótese de restauração. Os irmãos eram desvalorizados pelo pai, visto que ele era um menino da sua velhice. Lembram-se da túnica, lembram-se da forma como ele ia espiar os irmãos. E por causa disso, os irmãos diziam: este é um traidor, vai lá, vai espiá-lo, depois vem fazer queixinhas dos irmãos. E vocês, se lerem a história, veem perfeitamente isso. Ele ia lá ver onde é que estavam os irmãos, e depois vinha o pai: ó pai, olha que eles não estavam a guardar lá as ovelhas, estavam todos a tomar banho. Coisas nos geram, a Bíblia relata-nos isso. Então eles sentiam-se traídos, não é? Os irmãos tinham carência afetiva, visto que toda a carência do pai ia para o filho mais novo, para José. O Rubem, primogênito, e eram inferiorizados em relação a José. E José inferiorizou-os pelo menos era aquilo que eles entendiam dos sonhos que, José teve. Né? Quando José chegou ao pé dele e disse, epá, tive um daqueles sonhos onde eu estava lá no meio, era um olho grande e vocês curvavam-se todos. Não é? Imaginem os irmãos madurões, já mais e tal, ouvirem o Chavaleco dizer estas coisas. Ela é inferiorizada. E José, do outro lado? Devia levar poucas. Quando estava sozinha, não é? Quando estava sozinha, quando os irmãos apanhavam lá pela surra, como se costuma dizer. Mas era aborrecido, era odiado. Ele foi traído. Ele foi vendido. Ele foi escravizado. Ele foi preso. Como é que eles lidavam? As duas partes, como é que eles lidaram com estas razões, com estes sentimentos? Quais foram os sentimentos que nasceram neles?
E aquilo que nós queremos focar com isto é que muitas vezes nós temos problemas familiares, temos disfunções familiares, não é? E todos nós temos as nossas razões, não é? Quando nós olhamos para esta lista, nós pensamos muito do lado de José. Nós vemos muito a perspectiva de José, porque é a história que é relatada, um grande homem, Mas José não foi assim tão santinho, não é? Ele teve as suas escapadelas, ele teve as suas, ele meteu, como se diz, o pé na poça algumas vezes. É? E nós idealizamos um José todo perfeito e todo coisa, mas ele deu motivos, né, para criar esta dor, esta mágoa no coração dos seus irmãos. Ele fez coisas, tal como ele estava a dizer, ele eram caixinhas. O pai mandava-lhe para o pasto com os irmãos e ele chegava a casa e o que é que ele ia fazer? Era caixas dos irmãos. E diz a Bíblia claramente, todas as referências que vocês têm ali, vocês podem ler. Né? A primeira coisa que José ia fazer quando chegava era fazer caixas dos irmãos aos pais. Né? E quando nós começamos a ler tudo isto, quando nós começamos a ver, pá, mas também José, também os irmãos o odiavam. Também lhe venderam, que irmãos são estes que vão vender, não é? Mas depois havia, e olhamos para o lado dos irmãos e vemos, mas eles tinham tantas razões, não é? Quando nós falamos do direito de progenitura, nós, no Velho Testamento isto é tão importante, nós não temos esta noção, não é? Mas no Velho Testamento isto tinha um peso tão grande, não é? O filho mais velho, o filho da força do homem, era o filho que devia de ser honrado acima de todas as coisas, não é? E Jacó estava a trocar todas as coisas. Ele honrava José, ele amava José e de forma visível. Não era nada escondido. Os próprios filhos observavam isto. Qual é o filho? Qual é o vosso sentimento quando vocês sentem que o vosso pai ou a vossa mãe ama mais a um irmão ou uma irmã do que a vocês? Isto causa dor. Não é? Como é que fica o vosso amor? Como é que fica a vossa autoestima? Como é que vocês se sentem? É? Então nós temos que ver que realmente dos dois lados havia razões para haver mágoas, para haver dores, é? E muitas vezes nós temos as nossas razões para manter a nossa posição. Nós mantemos firmes, mas eu faço isto, eu não falo, mas eu digo, porque ele me fez isto, porque ele me fez aquilo. É? Nós temos inúmeras razões. E eu vou-vos dizer, há coisas profundas que acontecem no seio familiar que nós nem temos conhecimento. Que nós não sabemos. E que há pessoas que guardam isto no seu coração durante anos e anos e têm a sua mágoa ali e a dor profunda. E Deus quer trabalhar nessas coisas. Há pessoas que são molestadas fisicamente. Há pessoas que são abusadas sexualmente por familiares. Há pessoas que são traídas, tal como José, tal como os seus irmãos se sentiram. E nós vamos guardar deste rancor. Há pessoas que passaram por esta experiência, não é? De sentirem que os pais realmente têm mais amor, não é? Ou até mesmo num relacionamento de marido e mulher, em que o marido ama mais os filhos do que ama a própria esposa, ou vice-versa, não é? E todos nós, num meio familiar, nós temos as nossas razões. Nós estamos a citar várias, vocês podem ver, Deus pode trazer à vossa memória várias razões que vocês têm levantado na vossa vida familiar. Todos temos as nossas razões. Ninguém fica magoado à toa, não é? Ninguém se afasta de outra pessoa à toa. Há sempre, eu costumo dizer, há sempre duas versões da história. Nós conseguimos ver a nossa versão e conseguimos transmitir a nossa versão. Mas às vezes estamos cegos à versão dos outros, não é? Mas há sempre duas versões da história. E eu vou-vos dizer, como é que nós lidamos com as nossas razões? E hoje vocês podem decidir. Ou vocês vão lidar com as vossas razões, tal como José lidou, e nós vamos desenvolver isto? Ou nós vamos alimentar, tal como, como os irmãos de José alimentaram, ok? Sentimentos de ódio, sentimentos de traição, sentimentos de mágoa, sentimentos de dor, sentimentos de frustração. Nós podemos guardar isto na nossa vida e manter isto para a vida toda e dizermos, nós temos razão para. E este torna-se o teu motivo. E há pessoas que até podem chegar a ti, enviadas não por Deus, mas por demónios, e dizer, sim, é verdade. Tu tens razão para estar assim. Porque ele fez isto, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, e hoje o nosso pastor falou de discernimento. E é tão importante nós discernirmos as vozes que vêm de Deus. É tão importante nós discernirmos quem fala aquilo que é o coração de Deus. Porque tudo o resto nós não precisamos de receber sobre a nossa vida. Nós devemos rejeitar. Ok? Então nós hoje vamos tomar uma decisão. Nós vamos decidir guardar as nossas razões, ou nós vamos deixar Deus lidar com elas? Vocês vão ser os irmãos de José, ou nós vamos ser José? Nós hoje podemos decidir o que é que nós queremos para a nossa vida. Podemos decidir aquilo que queremos ver Deus fazer na nossa vida, amém? E há princípios para a restauração de Deus. Ok? E quando nós olhamos para a vida de José, nós estávamos a dizer... Dá-me o teu microfone, desculpa. Quando nós olhamos para a vida de José, nós estávamos a dizer que nós podemos decidir ser como José ou ser como os irmãos. E nós vamos a focar mais na vida de José, porque eu acredito que Deus fez uma obra grande. Nós acreditamos que Deus fez uma obra grande na vida deste homem. E quando José foi vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos, sangue do seu sangue. Irmãos que até planeavam matá-lo. Não é? A intenção deles era, vamos matá-lo. Estamos tão fartos deste rapazinho que a gente vai dar cabo dele. E houve um irmão que se levantou e impediu que isso acontecesse. Ok? Ele disse, não, matar não. E eles colocaram José num poço, e vocês conhecem a história, José foi vendido para o Egito, foi feito escravo. Mas há uma coisa que nós temos de ter a certeza, quando há aquela restauração, estou com som ou sem som, vocês estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir, ok. Quando há aquela restauração, a primeira restauração que eu tinha falado, que é Deus e nós, nós e Deus, ok? Um princípio que vocês têm que ter sempre em mente, e o principal, é que vocês têm que saber que Deus é connosco. Independentemente de qualquer circunstância em que eu me encontre, Deus é comigo. Quantos de vocês sabem que são filhos de Deus? Amém. Os que não sabem ainda, hoje vão poder ter essa certeza. Amém. Mas a primeira coisa que vocês têm que saber é que Deus é convosco. Se vocês lerem o livro de José, há esta expressão tão bonita. Em várias passagens em que José está em momentos de aflição, a palavra diz, mas Deus era com ele. Mas Deus era com ele. Independentemente das minhas razões, independentemente de eu querer manter o pé e firmar a minha posição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é manter uma atitude humilde e saber que Deus é comigo. A Bíblia diz que Deus é a minha justiça. Ok? Deus é a nossa justiça. E José, sabem, ele levou isto, eu acho impressionante, porque nós nunca vemos, depois nesta história toda, nós nunca ouvimos um comentário de José contrário à sua família. Nunca ouvimos José a lamentar-se. Em outros versículos da Bíblia, em outras histórias da Bíblia, nós encontramos estes grandes homens de Deus a chegarem diante de Deus e a lamentarem. Só Deus, mas porquê? Jonas até pedia a Deus tirar a minha vida. Elias dizia, Senhor, leva-me daqui, não é? Mais vale que me tires a vida. Não é? E nós vemos homens de Deus ali a lamentarem-se pelas circunstâncias em que se encontram. Situações desagradáveis e pressões que estão a passar na vida. Quando vocês leem a história de José, é impressionante. Porque tudo aquilo que ele passou, nós nunca ouvimos José a lamentar-se. Nós nunca vemos José a dizer, coitadinho de mim. Sabem porquê? Porque José tinha a consciência que a presença de Deus era com ele. Que Deus era com ele. E a Bíblia expressa isso de tal forma que é impressionante. Em cada circunstância é dito. Se já está a passar numa situação difícil e diz assim, Deus era com ele. Isto não é bonito? Vocês têm a certeza que Deus é convosco? Vocês têm realmente a certeza que Deus é convosco? Amém. Porque nós precisamos de ter esta convicção para que Deus possa fazer, trazer restauração à nossa vida. Depois, nós temos que saber que além de Deus ser connosco, nós temos que largar as nossas razões, colocar de lado e confiar que Ele é capaz, que Ele está lá e está no controle da situação. Quando José chega, à casa de Potifar e ele é servido, começa a servir naquela casa, diz que a mulher de Potifar começa a olhar para José e começa a interessar-se por aquele jovem. E diz que ela tenta, não é, levar José a pecar. É? E sabem o que é que José diz? Ele no meio de uma situação, de um momento para o outro, José é vendido, é entregue como escravo, encontra um trabalho, está a servir, o patrão está satisfeito com ele, patrão não, dono, ok? Há uma diferença. Está satisfeito com ele, está tudo o que ele fazia, diz que tudo em que José metia as mãos prosperava. Porquê? Sabem porquê? Porque Deus era com ele. Amém? E diz que quando José já está... Agora, vocês tentem se colocar na posição de José. Ok, eu passei por estas dificuldades todas. Agora, realmente, a minha vida está a começar a ser reconstruída. As coisas estão a começar a ser restabelecidas. Restauradas. E agora, de repente, surge-me esta mulher a querer que eu me deite com ela. A mulher do meu patrão, do meu dono. Eu acho que qualquer pessoa, se calhar... E eu estou a dizer qualquer, mesmo com este sentido de qualquer. Iria pensar duas vezes. Porque ele tinha ali a decisão de perder tudo ou guardar o que tinha. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sabem o que é que José disse? Eu não vou pecar contra Deus. E fugiu. Fugiu, literalmente, ele fugiu. Nós temos que não somente saber que Deus é connosco, nós temos que aprender que Deus, além de estar connosco, Ele está no controle de todas as situações. E nós temos que aprender a largar. José não teve medo de largar tudo aquilo que ele tinha conquistado. Porque muitas vezes nós vemos Deus a operar milagres nas nossas vidas. Vemos Deus a fazer coisas, irmãos. E Deus a restaurar. E depois, quando estamos a sentir tão bem e vemos que todas as coisas estão a funcionar e que Deus está a trazer prosperidade e está a fazer coisas novas, quando chega um momento de aflição, nós temos medo de perder tudo novamente. Como se aquele que foi capaz de trazer tudo à nossa vida não fosse capaz de tomar controle desta situação e restaurar todas as coisas novamente. E nós tomamos as nossas razões e deixamos de ser José e passamos a ser irmãos de José. Porque nós temos as nossas razões. Não é? Nós temos as nossas razões. Eu estou aqui a andar, se quiseres dizer alguma coisa. Não é? E nós temos que aprender. Para sermos restaurados, Deus é connosco. Ele está no controle da nossa vida, ok? E nós temos que aprender uma palavrinha muito importante, que conhecemos a palavra, conhecemos o conceito, mas às vezes é tão difícil aplicá-la. perdão. Se eu sei que Deus é comigo, se eu sei que Deus está no controle de todas as aflições que eu tenho passado, estas aflições familiares, relacionamentos, constrangimentos, mágoas que têm surgido na minha vida, traições, eu tenho que saber também que quando Deus está no controle, Ele vai requerer de mim perdão. E eu vou-vos dizer uma coisa. Se eu não tenho a capacidade de perdoar, é porque Deus não está no controle. José perdoou porque a presença de Deus era com ele, porque ele sabia que Deus controlava a sua vida e por causa disto ele teve esta capacidade de perdoar. Vocês querem a presença de Deus convosco? Vocês querem que Deus controle a vossa vida? Vocês estão dispostos a perdoar? Amém. Nós temos que aprender a libertar perdão. Houve uma altura na vida de José em que ele foi confrontado, depois de tudo isto, vocês conhecem a história, mas depois de tudo isto, José, por ter negado dormir-se com a mulher do seu dono, ele é preso. Na prisão é dito novamente que Deus era com ele. E José, por ter sido usado por Deus dentro da prisão. Nós somos usados por Deus em qualquer sítio. Vocês sabem disso? E por ter sido usado por Deus dentro da prisão, vocês leiam a história. A história de José é linda. Diz que Faraó o chamou para interpretar os seus sonhos. E José foi elevado diante de todo o reino do Egito como o segundo homem mais poderoso de todo o reino. O próprio Faraó tirou o anel do dedo dele. O anel representava a autoridade e colocou na mão de José. Há restauração mais maravilhosa do que esta? Há ainda. Porque estamos a falar da vida de José, aquilo que Deus me levou, aquilo que Deus fez, que é bonito, é belo ver. E Deus faz também nas nossas vidas. Mas diz que ele foi confrontado com a sua família. Diz que a sua família chegou até ele em aflição. Né? E houve ali um momento de prova em que José realmente provou o coração dos seus irmãos. Mas houve um momento de quebrantamento em que José chorou diante dos seus irmãos, em que os abraçou, em que os mandou de volta à terra e disse: tragam o pai e toda a vossa família e venham. Perdão. Não havia rancor, não havia mágoa. Quando nós libertamos perdão, nós somos usados por Deus para ser canal de bênção e restauração. Amém? E José tornou-se esse canal de bênção e restauração para a sua família. E nós agarramos as nossas razões, agarramos as nossas razões e nós temos razão para, e perdemos a presença de Deus. E perdemos a bênção e a libertação que o perdão traz sobre a nossa vida. E perdemos o plano de Deus sobre as nossas vidas. A unção de Deus sobre nós para sermos usados como canais de bênção e restauração sobre a vida dos nossos familiares e de outros. Amém? Há uma expressão que nós conhecemos quando se estuda teologia que é, volta atrás, por favor, no outro anterior, que é usado o tipo. E esta expressão tipo quer dizer é semelhança ou, de uma forma, mais simples de explicar, é a aparência ou a parecença ou igual a, ok? E muitas vezes é estudado em teologia que José é um tipo de Jesus, ou representa, é alguém que representa Jesus. E realmente quando nós olhamos para a vida de José, ok? E quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos esta presença. José sabia que Deus era com ele, tal como Jesus sabia que Deus era com ele. E como é que nós vemos isto pela vida de Jesus? Ao longo dos Evangelhos nós vemos Jesus falando continuamente com Deus. E em João capítulo 17 ele diz, eu faço aquilo que vejo o Pai fazer. Não é? Eu digo aquilo que eu ouço do Pai. Não é? Havia um relacionamento, Jesus sabia que Deus era com ele. Confiar que Deus está no controle. No momento mais difícil, talvez relatado, da vida de Jesus, quando ele está no jardim de Getsemane, né? Jesus está à beira de saber que vai ser sacrificado. E ele podia tomar as suas razões, ele tinha inúmeras razões para dizer, eu não quero isto, eu tenho as minhas razões para não passar por isto. Não é? Mas ele preferiu confiar em Deus. E ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. No momento de dor, no momento de sacrifício, Jesus preferiu que a vontade de Deus fosse feita sobre a sua vida do que agarrar as suas razões e sair da vontade de Deus. Vocês entendem o que eu estou a explicar? Tal como Jesus na cruz, José soube libertar perdão. Quando Jesus, todos nós conhecemos estas palavras, o que é que Jesus disse na cruz? Vocês sabem o que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Ele estava na cruz. Pai, perdoa-lhes. Vocês entendem o poder do perdão sobre as nossas vidas? E logo depois, Jesus foi usado com a sua ressurreição como canal de bênção para ti, para mim, para a tua família, para aqueles que ainda não o conhecem, para toda a humanidade. E sabem uma coisa? Tal como José é um tipo de Jesus, cada um de nós no Novo Testamento deve ser um tipo de Jesus. Vocês entendem isto? Nós temos que ser tipo de Jesus. Qual é a tua decisão hoje? Vais ficar preso às tuas razões? Qual é a tua decisão hoje? Eu não sei quais são o vosso contexto familiar. Não faço a mínima ideia. Não conheço muitos. Alguns conheço, a maioria não conheço. Mas o que é que tem amarrado o teu coração com relação aos teus familiares? As tuas razões são maiores do que as razões de José? As tuas razões são maiores do que as razões de Jesus que o levaram à cruz? Consegues dizer isso? Se eles foram capazes de largar as razões deles, estás tu capaz de largar as tuas? O que eu sei que acontece na nossa vida, podes passar outro slide para as pessoas verem, é que quando nós passamos por este processo, há testemunho sobre a nossa vida. E a Bíblia relata sobre a vida de José, que ele era um homem que achou benignidade e graça. Que era um homem em que a presença do Espírito de Deus habitava. Que era considerado um homem entendido e sábio. Que era um homem honrado. Que era um homem a quem foi delegada autoridade. E ele tornou-se um homem próspero. Qual é o testemunho que tu queres sobre a tua vida? Quando a família de José chegou lá, este foi o testemunho que encontrou sobre a vida de José. Qual é o testemunho que a tua família vê na tua vida? Vê as tuas razões ou vê um homem e uma mulher transformadas pelo poder de Deus e que têm um testemunho que é canal de bênção para a vida deles? Eu digo que há sempre as duas versões da história. Nós temos que ver a versão dos outros também, ok? Qual é o testemunho sobre a nossa vida? O que é que as pessoas veem? O que é que a minha família vê sobre a minha vida? Quando nós estávamos a preparar esta mensagem, nós pensamos muito, consideramos muito o que é que íamos falar, até porque somos duas pessoas e a falar, e é difícil quando são duas pessoas a pregar, porque até há perspectivas diferentes, há maneiras diferentes de ver, e eu chateava tanto o meu marido. E eu dizia assim, mas o que é que tu entendes por isto? Cada coisinha, eu queria saber o que é que ele entendia por aquilo, para saber se estávamos na mesma direção, né? Mas e esta passagem, o que é que tu vês nela? E ele, oh! Então todas as noites eu sentava-me com ele, então e isto, o que é que é? E nós estávamos a orar, e ontem vínhamos lá da conferência e nós viemos, aproveitamos o tempo que vínhamos no carro, na autoestrada, e tivemos a orar pela mensagem hoje, né? E uma das coisas que Deus nos levou a orar foi mesmo por perdão. É? E eu pedia perdão a Deus por palavras proferidas, se calhar pelo meu marido, que me tivessem magoado. Mas nós temos que aprender que Deus restaura quando nós permitimos que Ele faça. Esposas, e eu digo isto às mulheres porque é muito importante. Não é só esposas, mulheres. Nós guardamos muita coisa, nós retemos muita coisa. Não somos iguais aos homens, ok? Os homens, eu digo que os homens, e eu uso muito este exemplo, porque se eu e o meu marido temos uma desavença, em 5 minutos ele já está ao meu lado a querer um beijinho ou um abraço e eu fico tão irritada com aquilo, porque aquilo vai ficar na minha mente 2 ou 3 ou 4 dias, não é? Porque somos diferentes. Somos diferentes. Os homens e as mulheres são diferentes. E nós, mulheres, temos uma capacidade que pode ser muito boa ou muito negativa. Nós temos a capacidade de reter mais estas coisas emocionais. Não é? Eles passam rapidamente por elas. Ups, ups, não é verdade? É verdade. Então, por vezes, nós retemos muita mágoa sem libertar perdão. E aquilo começa a acumular no nosso coração e produz morte. E nós temos que, como mulheres, aprender a lidar com as nossas emoções e tratá-las logo. Lidar com elas. Com os pensamentos, tal como os irmãos de José alimentarem aqueles pensamentos, não vale a pena. E eu estou a falar para as mulheres porque nós temos uma tendência mais emocional, mas igualmente para os homens. Não é? Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções e com as nossas mágoas. E a forma de aprendermos isso é entregar isso à cruz. Tal como Jesus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Deixar que Ele reconcilie o nosso coração com os outros. E só Deus e o Seu poder pode fazer isso. Amém? Amém? Então eu tenho aqui umas perguntas. Se o Fábio passar as perguntas, eu acho que é... Passaste, Fábio. Umas considerações pessoais. Como é que eu estou a lidar com as minhas razões? Okay? Estou a alimentar sentimentos negativos ou estou disposto a deixar na cruz? Na terra da minha aflição, okay? No Egito, sou capaz de confiar em Deus ou vou assumir o controle? Confio que Deus pode restaurar a minha vida e os meus relacionamentos familiares? Sou capaz de libertar perdão ou vou viver com remorsos, tal como os irmãos de José? Quero eu ser um canal de Deus para a restauração? Quero abençoar os que me amaldiçoam? Qual é o meu testemunho perante os meus familiares? E isto são pensamentos que eu quero deixar, que nós queremos deixar com vocês. Mas há duas expressões usadas por José que eu também quero que vocês guardem no vosso coração. Podem passar o próximo slide, se faz favor. Em Gênesis 41:52, José diz, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gênesis 50:20, José diz, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Independentemente do mal que possam ter feito na tua vida e que ainda tentem fazer sobre a tua vida, Deus é contigo, tens que aprender a confiar, tens que perdoar e tens que deixar que Deus te use para, tal como José, trazeres vida a muitos, inclusive à tua família. Amém? Amém? E tal como nós dizíamos de início, a primeira coisa que Deus faz é restaurar o nosso coração com Ele. E eu não sei quem está aqui pela primeira vez e nunca esteve ou nunca teve esta abordagem acerca de Deus. Mas aquilo que nós vos queremos dizer é que a primeira coisa que Deus quer que tu tenhas a consciência é que Ele quer que tu sejas seu filho. E se tu estás aqui pela primeira vez e nunca ouviste falar sobre isto, e se calhar tu precisas mesmo te reconciliar com Deus, tu precisas dizer, Deus, eu realmente preciso de ti na minha vida. Eu preciso de aceitar aquilo que Jesus fez por mim. Eu quero ser filho de Deus. Se tu estás aqui pela primeira vez e nunca te falaram desta forma, que tu podes ser filho de Deus e que Deus pode ser teu Pai e que Deus pode restaurar a tua vida, então eu quero que tu levantes a tua mão. Se tu estás aqui e queres ser filho de Deus, levanta a tua mão só para nós vermos. Há alguém aqui que queira dizer, Deus, eu quero ser teu filho? Alguém aqui? Graças a Deus.